Margot felt quite exquisite as she dipped her fries in mayo, gracefully extending her pinky to the sky. See, she had just saved by getting Cox Mobile for her family. Yes, more lines, more savings, Margot. Brilliant. She finished her cherry slush drink with a triumphant... Exquisite indeed. Visit a Cox store and pay as low as $30 a line for 4 or more unlimited lines. 4 lines required for $30 per line price, max of 5 lines. Prices exclude taxes, device activation and other fees and charges. Other restrictions apply.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fundo da NET. Eu sou o Thales.
Henrique.
E hoje a gente vai falar sobre esses últimos 15 dias aí, que foi bastante movimentado pro Texans, né? Que durante esses, agora junho, julho, não tem muito, e começo de julho não tem muita movimentação, mas o Texans aí resolveu dar uma bagunçada. E a gente vai comentar aí sobre a situação do nosso GM, do Brian Gainey, e o processo de envolvimento do Texas tentando contratar o diretor pessoal lá do Patriots, Nick Cassilio. E a gente vai responder perguntas de vocês, então, também, que eu pedi para vocês mandarem lá no Twitter, a gente também vai responder. Então vamos lá, aproximadamente uns 15 dias, né, Henrique?
Tem mais ou menos uns 15 dias que a gente foi meio que pego de surpresa com a notícia do Brian Gain sendo demitido. Eu acho que ninguém esperava, foi bem assim.
E ninguém esperava, foi uma coisa meio do nada. Então a gente vai. Vamos começar a falar dos fatos, né? Na quinta-feira, o Jack Easterby, ele tinha uma cerimônia para ir no Patriots, né? O Easterby, ele foi contratado nessa off-season pelo Texans. E ele era muito próximo do Nick Cassilio, que era o cara com quem o Texas se envolveu nesse imbróglio todo. E eles têm o mesmo agente e tudo mais. O começo da história começa aí. Na sexta-feira, ali para sexta-feira de noite aqui no Brasil, o Brian Gainey foi anunciado como demitido do Texans. E o Texans, assim, na mesma noite, entrou em contato com o Patriots pedindo permissão do Nick Cassilio para ser entrevistado. No sábado, o Texans... convidou mais dois GMs, caras para serem entrevistados também, e foram entrevistados, acho que no domingo, os dois, e o Cassilio não tinha sido entrevistado. Então, o peso não tinha dado a resposta nem desde sexta-feira. Essa novela foi se arrastando, aí chegou na quarta-feira, ou quarta ou quinta, não lembro direito. O Patriots entrou com a alegação de tampering. O tampering é uma alegação que o Texas estava, como posso dizer, aliciando Nick Cassilio. Aliciando seria a palavra mais certa. Tentando aliciar o Nick Cassilio. Porque o Nick Cassilio, ele tem uma função no Patriots que indiretamente ele faz tudo, como GM, então... Ele não o posto de GM, mas ele cuida de situações de um GM, né? E o Patriots e o Texans, e quando você é um cara que responde ao dono do time, você não precisa liberar esse seu empregado, esse teu funcionário para ser entrevistado. Só que isso não estava muito, muito claro lá no Patriots, porque... Quem responde ao dono é o Bill Belichick. Então, ficou meio nebulosa isso. E o Patriots entrou numa ligação de tempo para tentar afastar o Texans. E por tentar afastar o Texans a desistirem do Nick Castillo. E ficou nisso. Passou uma semana e o Texas acabou desistindo do Nick Castillo, porque descobriram que tinha uma cláusula lá que o Nick Castillo não poderia ser entrevistado pelo Patriots. E através disso o Texans recuou. Mas isso era meio estranho, porque em 2017 o Patriots tinha liberado o Nick Castillo para ser entrevistado pelo 49ers. Ele foi entrevistado, só que depois acabou sendo recusando o convite, né, do 49ers. Então aí ficou meio nebuloso se era isso para todos os anos ou se era somente isso no seu último ano de contrato. Porque o Nick Castillo está no seu último ano de contrato. Ele acaba exatamente depois do final do draft.
É, e com isso não definiu situação nenhuma. E o Texans retirou a proposta depois dessa acusação, então...
E depois disso o Texans nem procurou mais nenhum candidato a GM, mostrando claramente que o Texans queria o Nick Castillo, que os outros dois, cara, que quem entrevistou, foi fachado, meio pra dizer que tô entrevistando o cara que... Acho que tem uma regra lá da NFL.
Tem... Inclusive, um percentual tem que ser isso. De minorias. Então, muito dessas entrevistas, principalmente da questão de minorias, o pessoal alega muito que é de fachada. Se entrevista um latino de fachada, um negro de fachada, mas é para cumprir regra.
Isso. E o Texas acabou entrevistando, depois acabou desistindo.
Uhum.
E o Nick Castillo é um cara também que é amigo pessoal do Bill O'Brien. Depois que o Texas rejeitou, uns dois dias depois saiu um artigo no Boston Globe dizendo que... relatando os fatos dessa história e falando que o Nick Castillo estava afim de trabalhar no Texas. Não tinha, lógico, uma informação assim. O que o cara lá, o jornalista, fez foi o acompanhamento dos fatos, e ele chegou a essa conclusão. E que, de certa forma, eu acho que é a conclusão mais lógica que você faz, se você acompanha, que acompanhou, porque o Nick Castillo, ele poderia ter rejeitado, ele não rejeitou, ele não falou sobre nada. E o Peters, por ter alegado o Temple, é porque sabia que a chance disso aí era muito grande. Então não tinha muito o que fazer o Peters, né? Então a entrada do Peters de Temple era uma busca desesperada de tentar manter ele e não perder para essa temporada.
E falou
também sobre a saída de vários funcionários do Patriots. Eram cinco. O ele seria o Castillo, seria o sexto nessa intertemporada. Mostra que o clima lá no Patriots tá meio nebuloso, não tá tão de boa assim, né? Tanto que o Jack Easter também é um desses caras que saíram, né? E em relação ao Brian Gaines, saiu uma denúncia dizendo que o Brian Gaines, estava sendo acusado de diminuir scouts negros, tirarem eles demitindo scouts negros, pessoas negras no seu mandato. Aí disse que o Texans sabia, isso foi uns dois, três dias depois do Texans demitiu o Brian Gaines, mas também mas o Texas disse que não era nada disso e tudo mais. Então tá uma situação nebulosa assim, porque o Brian Gaines ninguém ainda entendeu, porque foi uma acusação que não tem saiu nada comprovado assim, alguma prova, foi mais um disse-me-disse. E antes vamos começar a discutir aí. O que você acha que teria motivado essa demissão do Brian Gaines?
Olha, eu acho que o mais provável é esse caso de racismo mesmo, porque se fosse para demitir pelo draft, demitia logo no outro dia. É, se fosse por alguma outra coisa, assim, da... Porque a gente vê até nos vídeos do draft, no vídeo que eles ligam pro Titus Howard, o presidente, né, tá junto no vídeo lá, o presidente não, né, o CEO, o Carl McNair. Então, não parecia que era alguma coisa de por causa de draft, alguma coisa assim. É, também, se fosse pela falta de agressividade no free agents, ano passado foi assim, só no final conseguiu aparecer com alguém. E também a época de mandar embora não foi muito... Não faz muito sentido com nenhuma ação dele ou com o planejamento do time de futebol e coisa assim. Parece que alguma coisa fora. E a única que saiu foi esse caso de racismo. Então, eu acredito que foi isso mesmo, porque o Texans não ia querer ficar sem... ele está sem nem GM agora. É, acho que ele não ia querer ficar sem nenhum se fosse por erro de draft ou coisa assim. Ele primeiro ia sair sondando alguém, vendo no mercado se existia a chance de ter alguém para o lugar, se fosse por problema profissional. É o que eu acho que não foi.
E também não faz muito sentido a demissão por causa do draft, porque na temporada passada, o Brian Gainer, ele fez um draft muito bom, sem ter escolha de primeira e segunda rodada. E pegou o Justin Reed, que foi um dos melhores calouros defensivos na temporada passada.
É.
Ele pegou o Kiki Kotê, que enquanto esteve saudável, trouxe impacto no time. E nessa temporada, apesar do Travis Howard, na primeira rodada, todo mundo da imprensa do Texans elogiou sobre o Lonnie Johnson, dizendo que Texas nunca teve um corner igual das características do Lonnie Johnson. E falando também do Kahale Warren, do
Tyrant. Muito bem no tempo de calouro.
Isso, exatamente. Então o Tyrant, o pessoal fala, muito suave na corrida de rotas. Tipo, ele tá bastante com o cara. Então, acho que não, assim, pelo desempenho, porque ele não fez nenhuma cagada. Não tem nenhuma cagada que o Brian Gainer fez. E nem mesmo na Free Agents, porque no horário passado ele pegou o Tyrant Matthew com um preço bom. E nessa temporada a gente conseguiu contratar jogadores. O Tyshawn Gibson, 7 milhões e meio. Um preço também bom. O Tyshawn Gibson é um bom safety.
Ele conseguiu. Ele não quis pagar muito caro para segurar o Tyrann Mathieu. E também tem a questão da não renovação com o Clowney, que foi falado que seria um problema. Mas se fosse, eu acho que já tinham. Se fosse assim. Já tinha renovado com o Clowney agora. Porque agora chegava o Carl McNair e renovava agora, ou alguém renovava. Se fosse só por isso.
E eu acho que é um misto dessas coisas. Eu acho que pode ter essa denúncia de que o Brian Gainer poderia ter esse caso de racismo. É uma coisa que pode ter sido relevante no sentido de, falando de relevância para demissão, né? Porque o Texans, uns 2 anos atrás do caso do Bob McNair, aquela declaração dele, então o Texans não querer que fique isso na organização. Então, eu acho que o Texas... porque o Texas não assumiu. Ou talvez porque tá querendo investigar, saber mais a fundo. E também porque se ficar, saber acontecer isso. Mais um caso de racismo dentro do...
Falam até naquela época que o Duane Brown saiu um pouco por causa disso.
Exatamente. Então o DeAndre Hopkins ficou faltou treinamentos e tudo mais. Então foi uma história, foi um bafafá desgramado. Tipo, foi uma declaração infeliz, não foi um... É, alguns interpretaram como um caso de racismo, outros não.
Foi uma declaração que depois ele voltou atrás e depois ele deixou de ter voltado atrás, porque ele achou que não tinha falado nada demais. Foi uma confusão muito grande, mas nesse caso que eu tô falando, não teria muito dupla interpretação, né? Era assim, ele demitiu todos os negros e só contratou branco.
É, exatamente. Então seria um caso de racismo explícito. Então você não tem como contra-argumentar isso. Tá demitindo negro, contratando branco e, tipo, você não tem como você dizer, ah, não é bem isso. É, então acho que depois que saiu essa denúncia também não saiu mais nada do que aconteceu, não saiu nenhuma notícia
nem a respeito desmentindo, desse caso. Porque eu acho que se fosse mentira, ele ia querer desmentir e provar que era mentira, para não ficar falando que isso é racista sem ser.
Sim.
Então, isso é o que eu acho que mais deixa parecendo que ele tem culpa, assim.
Uhum. E ele é o... Brian Game não desmentiu, o Texans desmentiu, porque eu acho que pro Texans é melhor para ele tentar abafar o caso, porque você tem você lida com pessoas negras, você lida com jogadores negros, então se acontecer isso de novo, essa polêmica sobre o racismo, você ia ficar taxado. Então o Texas tá tentando, se acontecer o mesmo esse caso, eu acho que ele fez bem em dizer que não, o Brian Game não foi por causa disso que ele foi demitido. É uma coisa de se preservar no caso, né?
E também uma outra coisa.
Não é nem defendendo o Brian Game. Eu acho que é uma forma de se preservar para futuramente. Então, acho que é uma coisa que ninguém quer ficar... ter notícia disso e ficar com a fama aí.
Uma outra coisa também foi que logo depois da demissão, o J.J. Watt postou no Twitter, eu não lembro certinho o que ele falou, mas era assim, que não estava lamentando, o que ele queria era ganhar. Então, parece que também não tinha...
Exatamente. Isso daí é uma coisa que chamou a atenção. Porque o J.J. Watt, se é um cara bem querido, se é um cara que você gosta... Então você vai falar, pô, que pena que você saiu, te desejo sorte, paz... Então, não teve nenhum jogador falando... Assim, só apenas o Bill O'Brien falou, lamentou, porque foi na entrevista do training camp, então ele foi abordado e tudo mais, mas não saiu nada assim dos jogadores falando, lamentando, pô, te desejo sorte, não saiu nada. Então, isso também é um caso
aqui
estranho.
Achei o tweet do J.J. Watt, ele respondeu uma pessoa que marcou ele, perguntou o que ele achava da demissão do GM. Ele falou que só queria ganhar. Não importa com quem, como, ele só quer ganhar. Então, assim, ele nem foi que ele pronunciou. Alguém perguntou e ele respondeu.
Então, é uma declaração de, pô, caguei. Se o Brian Game tá com nós ou não. Cagou. Pra mim, é mais um indício que a gente tinha uma boa relação lá com o jogador. Você falou também do Cláudio. Eu acho que aqui também atrapalhou. Porque o Cláudio é um cara que gosta da franquia, quer ficar em Houston. E não é uma coisa difícil você fazer com que o Cláudio permaneça. lógico, tem toda a negociação, ele quer ganhar mais, o maior dinheiro possível, mas é um e, pô, se é um cara que quer ficar na franquia, você pode conseguir negociando, conseguir um preço melhor.
Não, e o Texans tem um espaço que quer.
Exatamente. O Texas tem mais de 40 milhões no espaço cap. Não tem sentido você. Você economizar, porque a Fiat já foi. Você só tem. Você tem espaço mais de 40 milhões. Então, mesmo que. Ah, o Clown renovou por 22 milhões. Sobra 20 milhões ainda. Que você não vai usar esse ano. Então esse 20 anos vai vir ano que vem. E é um espaço muito grande para você usar, né? Pro ano que vem. É uma boa.
Se quiser a preocupação de todo mundo que é com o contrato de calouro do Deshaun Watson, você coloca para grande parte do dinheiro do Clowney ser nos dois primeiros anos.
Que você botaria nos dois. Porque o Deshaun Watson, como é a primeira rodada, ele tem um quinto ano. Então você bota ali por um terceiro, quarto e também o quinto ano, vamos dizer assim. E aí no sexto ano você vai ter aquele dinheiro do Cloud, não vai ser uma preocupação pra você. E você vai poder negociar livremente o Watson. Então acho que isso também atrapalhou. E a outra coisa, eu acho que também acho que uma coisa era a disponibilidade do Nick Cassio. Eu acho que o Nick Cassio queria muito vir pro Texas. Porque é um time que ele já conhece o Bill O'Brien, ele conhece o Easter, que é um amigo íntimo do cara. Então, ele estaria uma franquia que ele conhece as pessoas, pessoas importantes que trabalham lá na franquia, ele sabe como é trabalhar com elas. Então, ele já chega com moral de gente dentro. E tem toda a questão de ego. É um cara que, pô... Mesmo que ele seja importante para a franquia do Patriots, e o Patriots demonstrou isso, que ele é um cara muito importante dentro da franquia, mas é aquele negócio, o cara quer ganhar com ele ser o protagonista. Porque se ele ganhar, passa mais um ano aí, o Patriots ganhar mais uma vez o Super Bowl, ninguém vai dizer, o Peitos ganhou o Super Bowl graças ao Nick Cassio. O Peitos ganhou graças ao Bill Belichick. O Bill Belichick e Tom Brady são os responsáveis pelos títulos, né? São os principais responsáveis. Todo mundo bota isso. É a mesma coisa do caso do Eagles, quando foi campeão. O GM lá do Eagles, ele é tão importante como o técnico, o Doug Peterson. Então ele é. Então quando falar o Eagles do Doug Peterson, não, fala. É o Eagles do Roy Roseman.
O Broncos ganhou com o Peyton Manning. Quem sobe lá no negócio da festa também é o John Elway. Até porque era um.
O John Elway que trouxe o Peyton Manning. Ali é um mix. John Elway, é o Gary Kubiak e o Peyton Manning. Você fica assim, pô, sou responsável por um título. Eu ganhei. E você indo pra uma franquia aqui. Tá ali, ó. Há tempos falar, o Texas tem time pra chegar longe. Texas tem time pra chegar no Super Bowl. Texas tem time pra chegar no Super Bowl. E nunca chega, tá sempre batendo aí na trave. Se você chega e você traz o impacto e esse time vai pro Super Bowl. Super Bowl, todo mundo vai dizer que você foi responsável. Você trouxe o título pro Texas. Então isso ninguém vai te tirar. Então, eu acho que o Nick Castillo, porque ele tem, nessa função dele de diretor, ele tem 3 títulos. Eu acho que tem 3 títulos e 4 idas ao Super Bowl. Então, desde os 5 idas ao Super Bowl. Então, metade dos anos ele foi no Super Bowl, participando mais nesse cargo, né? Mais ativamente do elenco. Então, ele trouxe impacto. Ele tem um impacto. Mas ninguém vai valorizar o cara dizer que ele é o responsável pelo título, porque tem o Bill Belichick. Todo mundo vai dizer que o título é Bill Belichick, Tom Brady. O que você acha,
hein? Não, eu acho que é isso também. De ele querendo vir, mas tem essa cláusula que não libera. Então, e o Texans quer ele, porque como não contratou ninguém. E aí, e também acho que pra ele ter além desse destaque,
não só contratou, né? Não só contratou, não entrevistou mais ninguém também.
Então parece que vai esperar até o ano que vem. Mas o problema pra mim é que é depois do draft do ano que vem que ele libera. Então é quase perder um draft. Fazer um draft com o GM, se for pra fazer isso. Ou talvez tenha algum acordo pra ele vir logo depois da temporada acabar, alguma coisa assim.
Isso. E eu acho que o Texas vai fazer isso. Quando chegar lá em 2020, eu acho que o Texas vai tentar. Eu acho que até pro Peters é melhor também. Porque, pô, você vai passar a temporada. Aí o cara, vamos dizer que o Peters não conseguiu. Pô, o cara não quer ficar. Você sabe que o cara não quer ficar. Entra com acordo lá com o Texas. Pede lá uma escolha de 4ª rodada, 3ª rodada. Porque você vai planejar. Você vai fazer um planejamento de 2020 com um cara que não vai estar lá. Pera o cara. Deixa o cara seguir sua vida. Hoje eu entendo. Porque, pô, tá próximo da temporada. E mesmo que se o cara não... ainda não aconteceu. É um impacto. Você perder um cara importante, que você considera importante dentro da sua organização, perder assim para um time da sua própria conferência.
Igual você já tinha falado, eles perderam muitos. Até nos últimos 3 anos, assim, eles perderam muitos profissionais, tanto de executivos, que é o caso de um futuro GM, quanto de coordenador ofensivo, coordenador de posição. Então eles já perderam muito, seria uma reformulação muito grande esse ano.
Sim, exatamente, exatamente. Então foi uma. Você perder esse cara, um baque maior ainda pro Peito. Então eu acho que o Peito tá falando, não vou liberar agora não.
Uhum.
Mas 2000, pô, passou a temporada, então você faz o que for melhor. Sobre isso, eu acho que o Bill O'Brien, acho que ele tem a capacidade ali de draftar. É um técnico com S, o Bill O'Brien. Ele errou em algum, pô, o Brad Sobrinho foi um erro e tudo mais, mas teve muitos acertos no draft. Então acho que não é tão problemático assim, mas é uma preocupação, porque vamos dizer que o Bill O'Brien vai mal nessa temporada. Pô, aí vai 2020, você vai manter o Bill O'Brien? O Bill O'Brien já tá sendo um cara contestado. Então você vai manter o Bill O'Brien mais uma temporada agora com o Nick Castillo? Então fica uma coisa meio nebulosa. Mas eu acho que se for a mesma temporada que teve ano passado, 11 vitórias e indo para os playoffs, eu acho que o Bill O'Brien vai passar ileso. Mas se ele for tiver uma temporada decepcionante, o Bill O'Brien vai rodar. Se não, que é decepcionante é não chegar nos playoffs, né? Se o Bill O'Brien não chegar nos playoffs, eu acho que vai crescer, a pressão vai crescer muito, muito, muito. Então, você tem que olhar pelo lado negativo das coisas. Eu acho que você pode acontecer o positivo, dar super certo e vir em Cancílio. Mas também você pode acontecer o desastre na temporada. O projeto Cancílio 2020 já era. Então o Texas tem que olhar muito com cuidado essa situação aí.
Oi?
Você tá
não,
me ouvindo?
Tá dando umas picadas pequenas, mas essa foi grande.
Ah, não, só tava falando que o Texas tem que tomar muito cuidado, porque em 2020 pode, o 2019 pode desandar e o Bill O'Brien pode estar lá em 2020, né? Acabar não estando em 2020.
Voltou. Agora tá bom.
Mas o Texas tem que pensar bem também. Tem que contar isso, né? Tem que esperar a tragédia também.
Oi.
Alô? Oi, você tá. Caiu?
Tá esquisito, agora parece que voltou, mas...
Tá me ouvindo agora? Nossa, eu falei que o Texans deveria prever também o desastre, né? Que se o Bill O'Brien for mal, a pressão dele é grande. Então, ele já vem sendo contestado. Então, o Texas tem que esperar, tem que prever, tem que contar com a tragédia também.
É.
Para encerrar sobre esse assunto aí, você acha que o Nick Cassilho vai ser esse... vamos dizer que o Nick Cassilho vai ser o nosso GM. Você acha que ele vai ser que ele vai trazer... Ele é isso tudo que o Texas está pensando? Que ele vai trazer isso tudo que o Texas pensa?
Olha, eu acho mais como torcedor de que eu tenho esperança de que seja para melhorar as coisas. Porque de... Realmente, igual a gente estava falando, o destaque nos Patriots não é ele. Ele tem um trabalho importante, coisa assim... Mas não é uma coisa que sai tanto na mídia, que a gente... Assim, eu não acompanho o Patriots. Então, não sei muito... Não sei falar se ele teve algum papel em alguma escolha de draft ou em alguma troca específica. Mas eu espero que seja, assim. E estão apostando muito alto em ficar um ano sem GM para esperar ele. Então, eu acredito que vá ser, sim. Mas eu tô falando é mais como torcedor. Que eu quero que seja.
Uhum. Uhum. Eu tô bem mais nessa sua vibe também. Eu acho que Texans tá apostando alto e arriscando muito. E acho que o Texas vê no Cassilho uma certeza que beleza, o pessoal lá. Mas a gente quer de fora, a gente quer ver essa
situação.
Então é uma coisa meio complicada de acompanha. A gente só vai saber quando o cara, esse pessoal de executivo, trouxe um bom trabalho, quando tá sendo, uhum. quando tá sendo especulado, fala, aí o jornalista publica da influência deles no time, o que influenciou e tudo mais. Eu acho que é uma coisa boa do Cassilho é que mesmo ele não sendo GM, já existe. Então, é um cara que sabe como que é o processo, mesmo não tendo o celular de GM do Peito. Então ele é um cara que tá por dentro disso tudo. Então isso é um... Então é esperar que 2000 e que dê tudo certo pro Texans. e que o Castillo possa ser o GM que o Texans teve lá atrás com o Rick Smith, que foi bom assim pro Texans, que transformou o Texans num time competitivo. Uhum. E tomara que o Rick Castillo, além de agora transformar o Texans de um time competitivo para um time realmente contender, né? De ser um time que o pessoal, quando começar a temporada, sempre bota o Texas ali entre os cinco melhores times da NFL. É, antes de a gente encerrar, a gente vai pedir para fazer as perguntas. Vocês fazendo perguntas, e a gente tem aqui três perguntas para responder. O SI na rede perguntou: os torcedores do Texas estão contentes com a era Bill Bryan e as várias mudanças de GM? Abraço e parabéns pelo podcast. E aí, Henrique?
Essa tá um pouco a gente meio que respondeu das mudanças de GM, da era Bill Bryan. Eu esperava mais, para ser sincero, quando chegou. Eu esperava mais até do time do ano passado, mas não acho ruim, não. Eu acho que ele tem um trabalho bom. A única coisa que acho ruim é ele chamando jogadas, não é ele como GM. O que me incomodou bastante esse ano era ele chamando jogadas. Todo mundo sabia que era corrida na primeira descida. Todas as jogadas.
O Henrique, repete de novo que deu um.
Ele tá com a gente desde 2014, já é muito tempo.
E de chamar jogadas do Bill O'Brien.
Tiveram alguns anos bons, a maioria dos anos dele foram anos vitoriosos. Então, é um trabalho bom. Ele precisa de ter menos, acho que ele precisa ter menos responsabilidade do que ele tem.
Antes de o Henrique voltar aí, eu também tô com o Henrique. Eu acho que o trabalho do trabalho bom, mas para contestado do Bill O'Brien. Também concordo com ele que o Bill O'Brien deveria ter menos como chamador de jogadas, o play calling, iria soltar mais. Voltou, okay, Henrique?
Ele já está há 4, 5 temporadas e ele ganhou divisão em 3 delas. Então, assim, ruim não é, que antes dele a gente tinha ganhado só 2 de 2. Da 2014, quando ele chegou, tinha ganhado só 2.
Sim,
e de 14 até agora ganhou 3.
Então é isso. Sim. Pode falar. O Henrique caiu. Vamos ver se ele volta daqui a pouco. Então, só completando aqui. Acho que o Bill O'Brien, pelo time que ele tem, poderia ter entregado mais. Como head coach, ele é um cara muito adorado pelos jogadores. E eu acho que essa parte do play card, de ele ser conservador no play card, ainda mais numa NFL que vários ataques, ataques bastante criativos, uma NFL muito mais aérea,
uhum,
uma NFL muito fácil. Então acho que o Bill O'Brien poderia ser mais criativo nessa parte, né? Deixar alguém com essa responsabilidade. E até uma forma dele se preservar, porque às vezes é uma responsabilidade que ele não precisa, ele tem tanta coisa assim, e acho que ele foi prejudicado no último ano, principalmente. E agora vamos ver aí é o Tim Kelly, né? Esqueci agora o nosso Nosso coordenador ofensivo.
Ele era o... treinador de Titans.
Então vamos ver aí. Acho que o Tinguelli vai... Nada. Mas assim que começa... E se começa a render, acho que o Bill O'Brien... um brasileiro Texans perguntou, renovar com o Cloud ou a promoção de primeira rodada?
Olha, eu acho que por uma de primeira rodada é muito pouco, então é melhor renovar. Porque eu acho que o Cloud é assim, agora, ou renova, ou ele joga de... com a franchise tag. Porque eu não acho que vai aparecer nenhuma troca boa por agora. A menos que aconteça alguma coisa assim, alguma proposta muito absurda chegue e aí entrega. Eu não vejo mais. E também não vejo ninguém querendo. Só se algum time começar a ir bem, se precisar de jogadores da posição e quiser dar um all-in esse ano, vir atrás dele lá pela quinta rodada, alguma coisa assim, com uma de primeira e uma de terceira rodada e uma troca de do outro ano ainda, de uma terceira, de quarta, nossa, terceira, alguma coisa assim, tem que ser uma troca boa. Porque só uma de primeiro às poucas.
Eu acho também. Acho que passou o período de a gente tentar arrancar uma primeira rodada do. O pessoal vai esperar. Ver aí o que vai se desenrolar. O contrato do Clown. Até porque. Não tá tendo negociação. Até onde a gente sabe, não tá tendo negociação. Acho que o pessoal. Entregar assim, uma escolha de primeira rodada. Sendo que eu posso ter o cara. Sem dar nenhuma escolha de draft, né? Eu acho que vão esperar. Acho que só se for nessa situação aí. Algum time que tiver. Ele não acabar jogando. E algum time tiver. Pô, um Clown eu posso. Posso chegar. Pode melhorar minha defesa. Uhum. Mais ou menos que. Acho que foi no Chicago Bears, né? Chicago Bears. Também acho que no começo da temporada. Assim, perto da temporada. Trocou pelo Khalil Mack. Não lembro muito bem.
Foi uma troca muito.
Só que aí foi, tipo. Ali foi. Ali o Khalil Mack tava em cima. Então o. Como diz um amigo meu, o Raiders não tava com o Pires na mão. Aí quem estaria com o Pires na mão seria o Texas. Um brasileiro texano também perguntou se o Watson é Dark Horse é MVP.
Olha, eu acho que ele tem potencial para ser, mas eu ainda não confio na nossa OL para falar que o Deshaun Watson vai jogar tudo que ele pode jogar. Eu acho que ele ainda vai ter que ficar se salvando muito para poder só jogar. Mas, mesmo com uma OL ruim, nos primeiros 5 jogos dele, no ano de calor, antes da lesão, se ele conseguir manter um ano naquele nível, ele é MVP.
Sim, também concordo com você. E eu acho que outra coisa que vai influenciar é o nosso coordenador ofensivo e o Carl Smith, treinador de QB. Que
isso eu acho que pode melhorar
muito. Pode, porque o Watson ele é muito parecido com o Russell Wilson, é um cara que sabe improvisar muito bem. Ele é muito. O Watson é mais parecido com o Wilson do que o Canilton. Por exemplo. Então acho que vai depender de como esses caras vão potencializar o Watson e como vão proteger o Watson também. Então a questão da linha ofensiva a gente tem que esperar para ver o que vai fazer. Até porque o Texas trouxe também o Darren Fells, que é um tight end bloqueador que vai. Eu acho que vai ficar. Coordenador e ofensivo e técnico e treinador de QB. Acho que vai ser isso daí que Quero ver o que, que eles vão fazer para potencializar o Watson. E a última pergunta, pergunta do Fantasy BR: o envolvimento do Kiki Coutê no ataque e qual seria o tight end principal do time para 2019? Como ele deve ser utilizado? E aí?
Olha, o Kiki Coutê, ano passado ele já jogou muito bem. A maioria das jogadas é assim, meio que trick play, jogadas diferentes, assim, era com ele. Assim, ele recebia bola e corria também. Ele alinhava de slot, alinhava fora. Ele tem características até parecidas com o Fuller, pela velocidade, conseguir fundo no campo. Mas, assim, se mantendo saudável, eu acho que ele agrega muito nesse ataque, ele dá muita versatilidade. E é uma terceira arma, que pode ser uma segunda em caso do Fuller não jogando. Conseguiu jogar tranquilo, Hopkins e ele. Então, eu tenho muita esperança
no Kiki. E eu concordo com você. Não vai ser muito diferente assim do que a gente viu do Kiki Coutê em 2018, não. Acho que é movimento em trick plays, principalmente no slot. Porque ele é muito rápido. E ele sabe, deu uma boa, corre rotas muito bem. E acho que ele pode quebrar esse galho aí com o Badger 2 e tudo mais. E o seu tight end principal?
Olha,
você acha
eu acho
que
no começo vai ser o Jordan Thomas, que ano passado estava bem. Mas eu acho que o calor, o Carrey Warren, tem chance de, da metade para o final, ele ser o principal tight end, principalmente para jogo aéreo. O Darren Fells é mais para bloqueio. O Jordan Thomas já bloqueia muito bem e conseguiu no passado ir bem no jogo aéreo. Então, eu acredito que o Jordan Thomas deva começar como titular. E até acredito que ele vai jogar muito. Tyrande é sempre bom ter muitos que jogam. Mas eu tenho esperança de que o calouro, no final da temporada, o titular seja o calouro, o Kahai Ward, pelos treinamentos que passaram, principalmente o minicamp de calouro. Não vi muita coisa na parte de bloqueio, porque ainda não está em época de treinamento full pad, com contato, full pad. Então não dá para ver muito bloqueio. Mas na parte de recebedor, ele pareceu ser muito bom.
Eu acho que o Jordan Thomas vai ser. Ainda acho que o Jordan Thomas é o principal, porque se desenvolveu muito rápido e ele é muito grande. E ele pode ser usado tanto nas duas, como bloqueador também, como recebedor. Eu acho que o Jordan Thomas vai ser usado mais na end zone, porque ele ainda é um pouco pesado. Ele não tem o atleticismo que o Carrelli Warren tem. Eu acho que o Thomas vai ser mais usado ali próximo a ser um alvo mais alto, mais seguro. E eu acho que o Carrelli Warren, eu acho que seria mais esse segundo tight end aí para em rotas intermediárias. O pessoal tá falando tão bem que ele corre tão bem em rotas e ele sabe se desmarcar do recebedor. Acho que o Texas vai tentar usar ele mais ali na intermediária do campo.
Pode colocar ele de conseguir slot receiver também.
Sim. Você pode botar ali como slot, né? Fazer com. Já que estão elogiando tão bem, ele corre rotas e consegue essa separação. Então, acho que o Warren pode ser usado nesse sentido aí. Então é isso. Henrique, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. E acho que daqui a 15 dias a gente volta, né? fala.
Vamos ver se resolve já... alguma coisa de GM ou tem alguma novidade.
É, acho que, mas essa semana e a outra, acho que não vai ter, eu acho. Não tem muita notícia ainda, porque os training camps vão voltar lá pro dia, acho que dia 9. Então, vai ficar mais 15 dias fora. Mas é isso aí. Obrigado, Henrique. Valeu.
Nada, é só... Não, só despedido, pessoal, mesmo, e até a próxima.
É, obrigado, então. Quem curte aí, é, a gente tá gravando bem, arroba Texanos Brasil, e também no Twitter, arroba Texanos Brasil. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Meio.